Senhor presidente, senhoras senadoras, ao longo desses anos que eu tenho estado aqui, eu creio que tenho passado a imagem de um senador que se considera senador da República. Eu não falo especificamente sobre Brasília, salvo em momentos especiais. Por uma razão muito simples, Brasília é a capital de todos os brasileiros. Se não tivermos um bom Brasil, nós não teremos uma boa Brasília. Mas hoje eu não posso deixar de falar de Brasília, diante da situação que o Distrito Federal vem atravessando nos últimos, digamos, dois anos. Nós tivemos denúncias em relação ao governador Arruda. Governador Arruda, que é preciso lembrar, o Partido Democrata imediatamente tomou posição. Eu, aqui nessa tribuna, cheguei a sugerir ao governador Arruda, com quem sempre tive boa relação pessoal, de que ele deveria se licenciar enquanto aquelas denúncias eram apuradas, para proteger a imagem da nossa cidade. Porque quando um governador está sob suspeitas, a cidade também está. O governador Agnello foi eleito, e eu fiz uma força muito grande por essa eleição, me sinto responsável por essa eleição, com uma tarefa acima de todas as outras: recuperar a autoestima da população brasiliense e o respeito de Brasília no cenário nacional. Até porque a nossa imagem era a imagem de pioneiros, que do nada fizeram a metrópole como hoje é o Distrito Federal. Pioneiros também em políticas sociais que daqui do Distrito Federal se espalharam por todo o Brasil e até ao exterior. Essa visão de pioneiros tem sido abalada diante de suspeitas sobre a gestão feita pelos governadores que nós elegemos. O governador Agnello não pode, não tem o direito, pela importância dele, de continuar deixando as suspeitas que existem sobre ele sem uma resposta clara, nítida, dizendo tudo isso é falso. E não é o que a gente tem visto. O que a gente tem visto é uma posição de que já entrou na justiça contra os caluniadores, de que não deve nada, de que a palavra do governador vale mais do que a dos outros. Isso não está bastando. Essa posição está constrangendo a cidade, envergonhando a cidade. Nós precisamos apurar. Não estou aqui jogando nenhuma ideia de que as suspeitas são a verdade. Não são ainda, mas poderão vir a ser. E esse poderão vir a ser traz uma suspeita sobre toda a cidade. Nós não podemos continuar sem que o governador mostre que essas denúncias são calúnias. E, sinceramente, eu torço para que isso aconteça. Até porque eu não só votei nele, eu fiz campanha, eu pedi voto. Eu disse que ele iria resgatar a nossa autoestima e a nossa credibilidade. Mas não é só ele que tem que fazer algo. É preciso que nós todos que participamos do processo eleitoral, nós todos que amamos essa cidade, nós todos que estamos envergonhados com o que pesa por causa de suspeitas, tomemos posição. Tomemos posição de cobrar a apuração de tudo. Tomemos posição aqueles que sabem e têm informações de que tudo isso é falso, que diga que é falso. E aqueles que têm informações de que isso é verdade, têm que dizer que isso é verdade. Nossos jovens de Brasília foram para as ruas pedir a cassação do governador Arruda. Esses jovens não podem ficar encabulados agora, escondidos. Eles têm que ir para a rua defender o governador Agnello ou denunciar o governador Agnello e pedir que ele seja tratado como foi o governador Arruda. Não podemos ter dois pesos e duas medidas. E hoje nós estamos tendo essa posição de incômodo sem afirmação. Eu lembro que eu propus que o governador Arruda, sugerida aqui para ele, deveria se licenciar por 30 dias, enquanto tudo aquilo que era denunciado fosse apurado. Eu repito aqui, para o governador Agnello o que eu sugeri ao governador Arruda naquele momento. O governador Agnello precisa que um grupo de personalidades muito respeitadas, onde esteja gente do Ministério Público, onde haja pessoas da imprensa, pessoas sem partido de preferência, ele tem que abrir seu coração para essas pessoas. Ele tem que abrir suas contas para essas pessoas. Ele tem que abrir sua vida para essas pessoas. E ao abrir suas vidas, sua vida, ele deve esperar que as pessoas analisem e no final digam: governador, o senhor está sendo injustiçado com calúnias. Ou diga para ele: governador, nós temos informações que permitem dizer que isso tudo é verdade e que, diante disso, o senhor não pode continuar governador sob o risco de continuar afundando a autoestima do povo de Brasília e a credibilidade do povo de Brasília fora daqui. Eu quero dizer, senador Mocha, como nosso presidente, eu quero dizer que faço isso com uma certa tristeza, antes de dar a parte. Faço isso com uma certa tristeza, porque eu me empenhei muito. Eu diria que talvez ninguém tenha se empenhado tanto na eleição do governador Agnello quanto eu próprio. Depois de eleito, eu, no primeiro turno, suspendi todos os meus compromissos locais, nacionais, internacionais, familiares, e me dediquei das 8 da manhã até a hora que fosse pela eleição do governador Agnello. Não estou aqui ainda pedindo desculpas ao povo do Distrito Federal. Estou pedindo um pouco de desculpa ao povo brasileiro, porque a capital da República, que eu sou um dos responsáveis por ela e não estou fugindo, nós não estamos conseguindo garantir para a nossa cidade o respeito lá fora e nem conseguindo manter a autoestima aqui dentro. Não estou ainda pedindo desculpa aqui dentro, porque ainda tenho esperança de que essas coisas que são faladas, elas são falsas e elas são injustiça com o governador. Mas eu digo que essa esperança diminui a cada dia. E a cada dia a esperança se transforma em dúvida. E a dúvida se transforma automaticamente na ideia de que tudo isso pode ser verdade. E quando isso parecer verdade, veja bem, quando isso parecer verdade, eu creio que Brasília tem que tomar uma posição. Neste momento, a posição tem que ser do próprio governador, de abrir tudo. Não pode apenas dizer que é falso, tem que mostrar que é falso, como nós todos desejamos que ele consiga mostrar. E tem que mostrar recebendo de alguém de credibilidade, acima de qualquer suspeita, o aval de que, de fato, isso é uma injustiça, isso é calúnia, não é nem mesmo a suspeita que deixaria de ser quando se mostrar que foi calúnia. Isso só se faz sentido se esse grupo, seja Ministério Público, seja o que for, ou um grupo até independente de personalidades respeitadas nessa cidade, se esse grupo trabalhar em um momento em que o governador esteja sob licença. Que ele deixe, por um período, que seja um mês, o governo, enquanto tudo isso é apurado. E não apurado só do ponto de vista legal, porque do ponto de vista legal isso vai levar meses, talvez anos. Nós não podemos resistir meses, nós não podemos resistir anos, com a cidade inteira sob suspeita, que cada um que votou no governador, como eu, estamos também sob suspeita. Porque todos têm direito de perguntar por que é que nós votamos em alguém que começa a receber tantas suspeitas. É um apelo que eu faço ao governador. Encontre uma forma de termos um grupo, uma comissão, um conjunto de personalidades. Coloque sua vida nas mãos dessas pessoas. Não sua vida do ponto de vista biológico, sua vida histórica, sua biografia, seus dados, suas contas. Abra tudo e esperem o que é que vai ser dito. De tal maneira que a imprensa fique sem argumento de continuar levantando dúvidas, porque as dúvidas estariam sanadas. Hoje, elas estão pesando muito sobre cada um de nós que mora nessa cidade, sobre cada um de nós que é eleitor na cidade, e especialmente falo por mim a verdade, mas acredito que os outros pensam isso, sobre cada um de nós, que tem a obrigação de ser líder nessa cidade. Nós que fomos eleitos, seja para deputado distrital, para deputado federal ou para senador. É isso que eu tinha que dizer, mas aqui vejo dois apartes e quero passar os dois apartes. Senador.
Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência faz um pronunciamento sereno, um pronunciamento de alguém que tem experiência administrativa e alguém que há tanto tempo está na vida pública e já é habituado com, digamos, o fogo que envolve qualquer personalidade política. Vossa Excelência dá um conselho sábio ao senador Agnello. Nós tivemos aqui no DEM, Vossa Excelência bem lembrou, o caso do ex-governador, que nós tivemos dentro do partido que tomar uma providência dura. Talvez essa providência tenha até levado ao esfacelamento do partido e gerado o núcleo de um outro partido. Mas nós tivemos que fazer essa atuação. Agora, não se compreende, a não ser a palavra altiva de Vossa Excelência nesse instante, como é que aqueles que estiveram ao lado do governador e diante de uma série de, no mínimo, imprudências, né, mas que indicam também outras atividades, que podem até deslindar no crime, como é que essas pessoas se omitem, como se nada tivesse acontecido. E como se a culpa fosse única e exclusivamente da imprensa, ou que fosse da imprensa, porque todo mundo, a culpa é da imprensa. Não é possível. Será que toda a imprensa, todos os segmentos, todos os setores estão contra o governador Agnello? Então, evidentemente, ele tem explicações a dar, e não adianta ficar desativando a pessoa, isso é um bandido. Um dia, quando o João, acho que João Dias, né, lá atrás, atacava o Orlando Silva e o protegia, era bandido, era gente boa. Né? Não, isso aí realmente eu conheci, né, chamava até de chefe. E agora, quando ele se tornou algoz, virou bandido. Então, não dá. Vossa Excelência apresenta uma solução sensata. Vossa Excelência é um homem que goza da confiança dos brasilienses, já foi governador, é senador, tem uma história pública imaculada. Então, Vossa Excelência é um desses homens que poderia fazer parte desse grupo que, se o governador confiasse, poderia dizer, olha aqui minhas contas. Claro que ele vai ter que abrir as contas para o Ministério Público, claro que ele vai ter que abrir as contas para outras instituições, mas homens como Vossa Excelência, que tiveram ao lado dele, e eventualmente a gente pode estar ao lado de qualquer um, não é verdade? Aliança política com o tamanho que é o Brasil, quem é que vai discutir? É igual fotografia, né? Tem fotografia nossa com das pessoas mais santas e tem fotografia com gente, né, que infelizmente se acerca de nós e é desqualificado. Agora, bom discurso de Vossa Excelência, boa palavra, aumenta a esperança nossa de que isso possa ir adiante, e a cobrança que Vossa Excelência faz àqueles que apoiaram o governador, e que muitos, talvez grande maioria, né, são homens de bem, mulheres de bem, então não tem que se acovardar. O movimento social, estudantes, eles não podem se manifestar só quando alguém que não é do lado deles, né, não cumpriu devidamente o seu dever. É qualquer um, ou senão não é movimento social. Então, isso não é indignação. Nós não podemos ter uma indignação parcial. Se fulano cometeu um crime, eu vou para cima dele. Mas se esse outro, que é do meu lado, cometeu o mesmo crime, eu vou ficar quieto. Então, não dá. Parabéns a Vossa Excelência, um discurso de altíssimo nível, e quero crer que, se os homens de Brasília seguirem o que Vossa Excelência acabou de dizer, nós poderemos ter uma boa solução para esse caso.
Senador, eu agradeço. Antes de passar a palavra ao senador Cassol, com muito prazer, eu quero dizer que, primeiro, que eu não posso fazer parte desse grupo, porque eu o apoiei. E aí qualquer opinião minha levantará suspeita a favor. Segundo, porque não entrei no governo. E aí pode ser a suspeita ao contrário. Tem que ser pessoa, inclusive, sem partido. Talvez sem ser político na atividade. Mas o senhor lembrou uma coisa que eu quero tocar aqui. Senador Pimentel, o PT tem um patrimônio. tem um patrimônio nesse país, graças ao Lula, mas tem um patrimônio na cidade. O PT foi governo aqui. E durante 4 anos não houve uma suspeita de nada errado. Ao contrário, durante 4 anos o governo do PT aqui serviu de exemplo para muitas cidades, muitos estados e até para o Brasil inteiro, com políticas sociais que foram feitas aqui. Eu temo e me incomodaria muito de ver esse patrimônio do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal ser apequenado por não estar tomando uma posição de eliminação das suspeitas. Veja bem, não estou defendendo que faça acusações, mas que se eliminem as suspeitas. É em nome, primeiro, do Distrito Federal que eu falo aqui. Mas é uma preocupação também com esse patrimônio que eu ajudei a construir aqui, que o Partido dos Trabalhadores ainda tem, mas que pode perder de um dia para o outro, porque a gente nunca percebe o que vai acontecendo de apequenar-se aos pouquinhos. É de repente que se descobre que talvez não tenha mais jeito. Eu quero dizer aqui que o meu partido, PDT, recentemente passou por um problema como esse. Eu, o senador Táxi, mais alguns, recomendamos ao ministro Lupi que fizesse isso que eu estou recomendando ao governador Agnello, que ele saísse naquele primeiro momento das suspeitas e dissesse à presidenta: apure tudo. Se depois a senhora quiser, eu volto. Se não quiser, não volto. Porque no caso dele, não podia pedir licença. Mas no caso do governador, ele pode pedir licença. Não precisa renunciar, que o ministro precisa. Eu agradeço, então, ao senador Demóstenes e passo a palavra ao senador Casson.
Obrigado, senador Cristóvão. Aproveitar as suas palavras aí, reforçar. A gente que... me criei no estado de Santa Catarina, mas nasci no estado de Santa Catarina, mas me criei no estado de Rondônia. Fui governador e prefeito 2 mandatos. Todo mundo sabe que a nossa capital federal, o governador, ele também exerce o papel de prefeito. Todo o trabalho aqui de embelezamento, manutenção, é a responsabilidade dele. E a nossa capital federal, infelizmente, está desleixada, está abandonada. Até parece que não tem governante. Atrás do Banco Central, por exemplo, se facilitar, dá para até cercar lá, dá para botar até criação de gado, de capim tão alto que está. E não é só lá, é nos 4 cantos. Os asfaltos aqui que vêm nas principais aqui dentro é cheio de buraco. O senhor foi governador, está aqui o Blair Marshall, foi governador do Mato Grosso. Infelizmente, eu vejo com tristeza, é a nossa capital federal, é o nosso espelho mundial, não é só espelho nacional. Todos os prefeitos, vereadores que se deslocam de outra cidade vêm para cá. E a dificuldade que tem. E quando chove, como choveu ontem, choveu hoje, amanhã, ontem também, a gente vem pelas avenidas, quando a gente menos vê, a gente está de ponta cabeça num buraco, rebentando o cara por baixo. Porque até isso está faltando competência. Por mais que tenha a denúncia de um lado, tem que apurar, tem que se afastar, não pode deixar do jeito que está. Mas a gestão não pode parar por conta disso, não. Mas ela já estava parada antes das denúncias. Então está na hora aí de toda a equipe, não o governador só, mas de toda a sua equipe, tirar o pé do chão e cuidar bem da nossa capital federal, porque está uma vergonha. E eu falo como um gestor público que eu fui, hoje estou aqui no Senado, mas é o nosso espelho nacional. Então, parabéns para a sua iniciativa, o senhor que apoiou o governador atual, e ao mesmo tempo o senhor está repetindo o que o senhor fez com o seu colega ministro, entendeu? Há poucos dias atrás, e não é diferente aqui para poder dar condição de todo mundo poder apurar, como fez o Democrata, também fez aqui, em outros lugares também, da mesma maneira nós fizemos também com o PP. Um abraço, obrigado e boa sorte.
Obrigado, senador Cassol. E, de fato, quando a gente passa por um carro como esse, prefeito, a gente nunca mais olha para as cidades do mesmo jeito. A gente olha vendo problemas que os outros não veem. É como um músico, ele ouve a música diferente de nós, que somos apenas aficionados. Mas eu nem quero entrar nesse detalhe da gestão, do funcionamento ou não dos serviços locais. Eu quero me concentrar nesse lado da autoestima, embora sujeira numa cidade também tira autoestima, cidade sem saúde funcionar também tira, mas eu quero ficar no outro lado, no lado dessas suspeitas que estão pesando sobre todos nós do Distrito Federal. Quando pesa sobre o governador, pesa sobre todos nós. E retomando um pouco, senador Demóstenes, de fato, na eleição, a gente se aproxima até por razões outras. No caso do Agnello, não. Era mais do que natural que eu estivesse junto, porque é o lado que eu sempre estive. E do outro lado estava o outro lado. Então, era natural. Mas, sinceramente, eu não sei se estaria, se eu soubesse que pesavam tantas suspeitas. Porque a única vez que apareceu algo disso foi desfeito no programa eleitoral. Quem acusou apareceu dizendo que não tinha dito aquilo. Então, tem uma tranquilidade. Mas agora não está dando mais, não está mais podendo continuar dessa maneira. As suspeitas têm que desaparecer. Ou mostrando, são calúnias, ou mostrando, são verdadeiras. Senador Tax.
Senador Cristóvão, quero coragem e honestidade, porque Vossa Excelência apoiou o atual governador. Existe um ditado que diz que quem pariu Mateus, que embale Mateus. Vossa Excelência, eu perguntei há um tempo atrás, que sobre o apoio ao governador. Vossa Excelência disse que foi o último a entregá-lo num táxi. Esta foi a expressão depois da campanha.
Eu fechei a porta do carro dele no último ato da campanha, no primeiro turno. E fiz o mesmo no último ato, no segundo turno.
Imagine a responsabilidade de Vossa Excelência que ajudou nesta campanha. Então, Vossa Excelência vem aqui com responsabilidade buscando a apuração desses fatos, sem prejulgar quem quer que seja, mas tem que ser apurado. Nós temos que entender que o tempo, ele não é absoluto, desde Einstein, né? O tempo é relativo, o tempo estático é diferente do tempo dinâmico, o tempo do Ministério Público é diferente do tempo político. O tempo político, ele é mais rápido do que o tempo do Ministério Público, que leva-se em conta prazos processuais, que são terríveis, sem contar as chicanas jurídicas. Eu quero parabenizá-lo por este discurso sério, este discurso honesto e, sobretudo, esse discurso corajoso. Corajoso. Agora, algumas pessoas falam, mas essa testemunha aqui, ela não tem moral para falar porque tem um passado não recomendável. Eu pergunto, será que esse tipo de atividade nós teremos testemunhas como D. Eugênio Salles, por exemplo? D. Eugênio Salles. D. Paulo Evaristo Arnes. É lógico que não. Nós não teremos testemunhas assim. As testemunhas serão esse tipo mesmo. E existe jurisprudência consolidada que não interessa quem seja testemunha. A qualidade da testemunha que interessa são os fatos por ela revelados. Parabéns pela coragem do seu discurso. Vossa Excelência ajudou na campanha, não tem responsabilidade sobre esses fatos, até porque não participa deste governo. Eu quero cumprimentá-lo pela honestidade e pela coragem deste discurso.
Muito obrigado, senador Tax. Eu quero concluir dizendo que esse é um dos discursos, talvez, que eu faço com mais tristeza, porque é um reconhecimento de uma falha minha também no processo político, não eleitoral. Naquele momento tinha que ser, sim, o apoio ao governador Agnello, tem dúvida. Mas eu falo porque não fui capaz de encontrar algo que hoje estivesse acima de qualquer suspeita. Então, como líder da cidade, não como político apenas, como uma das pessoas que tem uma responsabilidade sobre a cidade...
Faltou a boa e velha bola de cristal, que Vossa Excelência não tinha obrigação de ter, né?
É verdade, é verdade. Mas, de qualquer maneira, é com tristeza que eu falo de não ter tido a perspicácia, a percepção ou uma bola de cristal. Mas eu... não acho nem que seja algo de coragem, senador Tax, porque é uma necessidade tão grande que eu tenho de dizer isso, que quando a gente faz por absoluta necessidade, nem coragem é. É por necessidade que eu faço esse discurso e esse apelo também ao nosso, porque é ainda, e eu espero que elimine toda suspeita e fique até o último dia do seu governo, o nosso governador.